No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônica. Os destaques de hoje.
Organizações unem forças para acelerar a restauração florestal no Brasil. Campanha de vacinação contra a brucelose é intensificada no Careiro. Manaus avança nas obras de rede de coleta de esgoto. E Secult Parintins abre edital para credenciamento de pareceristas culturais.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira falando que organizações unem forças para acelerar e dar escala à restauração florestal no Brasil. O acordo foi assinado durante a Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade. Confira com Daniela Pantoja.
Durante a Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade, a COP16, realizada na Colômbia, as organizações, a Conservação Internacional CI Brasil e REGREEN, assinaram um acordo com o objetivo de unir esforços e conhecimentos para acelerar e dar escala à restauração florestal no Brasil e assim, contribuir para metas de clima e biodiversidade nacionais e internacionais. O acordo prevê mobilização de esforços conjuntos que permitam viabilizar a restauração de até 12 mil hectares, inicialmente na Mata Atlântica, Amazônia e no Cerrado. O processo deve iniciar no extremo sul da Bahia, um dos principais centros de biodiversidade global, área de atuação da CI Brasil há quase 30 anos e onde a REGREEN desenvolve um projeto icônico de restauração florestal, como explica Maurício Bianco, vice-presidente da CI Brasil.
A parceria entre a Conservação Internacional e a REGREEN, ela nos permite, inicialmente na Mata Atlântica, mas com perspectivas de avançar para outros biomas, nos permite dar escala, acelerar a restauração florestal. Isso trazendo benefícios climáticos, na medida que a restauração estoca carbono, benefícios da biodiversidade, que a gente protege e traz de volta uma parte da biodiversidade, e também do ponto de vista socioeconômico, na medida que a restauração gera trabalho e renda, não só durante o processo inicial, mas também na manutenção.
Maurício cita ainda que, além da possibilidade de aumentar a escala e velocidade da restauração florestal, a proposta visa ainda criar um centro de referência e inovação de restauração no sul da Bahia, que deve servir para a troca de experiência entre os parceiros.
Além dessa possibilidade de aumentar a escala e velocidade da restauração, a gente também pretende criar um centro de referência e inovação de restauração no sul da Bahia, já que é o hotspot do hotspot da Mata Atlântica e que a troca entre os parceiros de dados, de experiências, de tecnologias, enfim, de métodos de restauração é muito importante para a gente poder dar ainda mais escala para isso. Então eu diria que esses aí são os grandes benefícios aí da nossa parceria.
Essa colaboração entre as organizações fornecerá materiais essenciais para a construção de uma base de conhecimento estratégico para atingir uma das metas centrais dessa parceria, que é impulsionar a restauração florestal em larga escala e contribuir para a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E lideranças indígenas de Roraima fortalecem vozes pela preservação da Amazônia e do Cerrado na COP16. O evento aconteceu no último final de semana. Os detalhes com Felipe Gustavo.
É tempo de união em defesa da nossa natureza. A 16ª Conferência das Partes, ou COP16, da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica, traz o tema Paz com a Natureza. Em pauta, a preservação dos biomas da Amazônia e do Cerrado, com a participação de importantes lideranças indígenas de Roraima. Representando o Conselho Indígena de Roraima, Cineia do Vale, coordenadora de gestão territorial e ambiental, e Raquel Wapixana, coordenadora do Departamento de Juventude Indígena, reforçam a presença dos povos originários neste evento global realizado entre os dias 21 de outubro e 1º de novembro, em Cali, na Colômbia. A COP16 teve o foco em uma meta ousada, preservar 30% das áreas biodiversas do planeta até 2030, um compromisso firmado há 2 anos e que agora exige ações mais rápidas para ser concretizado. Lideranças de diversas regiões do mundo enfatizam a importância de proteger os saberes e territórios indígenas para a preservação do equilíbrio ambiental. É o que explica Cineia.
Minha participação na COP16, na biodiversidade, é para entender um pouco, né? Todo esse trabalho que a gente faz de mudança climática, como isso está junto com essa discussão sobre a biodiversidade, sobre todos esses temas que são tratados aqui na COP16, e como os povos indígenas, que são os maiores protetores da natureza, que têm essa harmonia com a biodiversidade, pode ajudar todo esse impacto que está sendo causado à biodiversidade pelas mudanças climáticas e as becas. Como nós podemos, né, segurar essa questão da biodiversidade para que nós não podemos perder mais ainda do que nós já perdemos até agora e que promete se continuar essa questão das mudanças climáticas impactando desde a flora, a fauna, a floresta, a água.
A coordenadora do Departamento de Juventude Indígena, Raquel Apixana, disse que a presença das lideranças indígenas é essencial para a luta pelos direitos dos povos originários e para a defesa dos ecossistemas que sustentam a vida no planeta.
Os nossos territórios, eles estão sendo afetados diretamente e a gente está aqui para trazer a nossa voz e falar da importância também da preservação que há dentro dos nossos territórios indígenas. Então a juventude indígena, ela tem esse papel principal, essa missão também importante de defender os seus territórios, de fazer uma defesa climática também e conhecer mais também o que está sendo debatido aqui. Já vim acompanhando as agendas do Unicef, da ONU, qual também a gente está aqui nessa parceria para trazer a voz da juventude, fazer que a juventude também participe de espaços de decisões.
COP16 é, portanto, uma oportunidade de reafirmar que o futuro da biodiversidade global depende das decisões e ações que tomamos hoje. As lideranças indígenas brasileiras estão lá, unidas pela Amazônia, pelo Cerrado e pelo planeta. Da rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha de vacinação contra a brucelose é intensificada no Careiro. A campanha segue até o dia 30 de novembro. Mais informações com Derleia Oliveira.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas reforça a importância da vacinação contra a brucelose. A campanha segue até o dia 30 de novembro e é voltada para bezerras de 3 a 8 meses de idade, com o objetivo de controlar a disseminação da doença que pode afetar tanto animais quanto seres humanos. A brucelose é uma zoonose que pode ser transmitida ao homem pelo contato com animais infectados ou pela ingestão de produtos contaminados, o que reforça a necessidade de vacinação. Francisco Mendes, gerente local da ADAF, destaca que a vacinação é constante.
No caso, a vacinação contra a brucelose, ela é uma constante, né? Porque se vacina nas fêmeas, né? Uma única vez de 3 a 8 meses, certo?
Uhum.
Então, aí esse animal fica imune, então vai vacinar só as filhas dela.
A vacinação é obrigatória. Os criadores devem estar atentos para evitar penalidades e garantir a saúde dos rebanhos, ressalta Francisco Mendes.
Que essa vacinação, ela é obrigatória. Quando ela fala obrigatória, porque a lei tem que ser cumprida. Se o produtor não vacinar, com certeza ele fica impedido de tirar a GTA e além de as sanções e multa.
Após a aplicação, é necessário apresentar a comprovação da vacinação nos escritórios da ADAF para manter o cadastro atualizado. Para mais informações, os produtores devem procurar o escritório da ADAF no município. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Hemocentro de Santarém realiza a campanha em Oriximiná.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia.
E a capital amazonense tem avançado nas obras de redes de coleta de esgoto. As obras fazem parte do Prozamin. Saiba mais com Tânia Freitas.
As obras fazem parte do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior, o Prozamin Mais, que vai construir 60 quilômetros de redes de coleta de esgoto, 6 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto, que será construída pela concessionária Águas de Manaus em um terreno doado pelo Estado. Os investimentos para a construção de rede de esgotamento sanitário somam mais de 116 milhões de reais. Mais de 220 mil pessoas das áreas de intervenção do programa devem ser atendidas para aumentar a cobertura de saneamento básico na capital. As atividades estão em andamento no bairro Armando Mendes, onde já foram executados 6.487 metros de rede coletora, e no bairro Nova República, com 3.254 metros. O saneamento básico é um desafio para as cidades do Amazonas. Manaus, por exemplo, há 10 anos está entre as 20 piores cidades no ranking do saneamento básico, elaborado pelo Instituto Trata Brasil. De acordo com o IBGE, os dados do censo de 2022 colocaram a capital, Manaus, no 21º lugar em saneamento básico, na comparação com as outras capitais do país. O coordenador de divulgação do órgão no estado, Adjalma Nogueira, explica este cenário.
O esgotamento sanitário apresenta vários tipos, uns adequados e outros não. Nesse tema, o Amazonas e a capital ocupam as piores posições quando o tipo de esgotamento é adequado. Já quando ele é inadequado, o estado e a capital ocupam os lugares de destaque.
O censo 2022 revelou que no quesito saneamento básico, tanto Manaus quanto o estado do Amazonas estão em condições bem inferiores a outras cidades e entes da federação. A situação se agrava quando se analisa as condições dos municípios do interior.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia. E o Hemocentro de Santarém realiza campanhas de doação de sangue em Oriximiná. A iniciativa faz parte dos ciclos de campanhas estratégicas na região do Baixo Amazonas. Os detalhes com Lies de Costa.
Nos dias 7 e 8 deste mês, o Hemocentro Regional de Santarém vai estar no município de Oriximiná, finalizando seu ciclo de campanhas estratégicas na região do Baixo Amazonas. Esta deve ser uma campanha histórica, pois marca a primeira ação informatizada de coleta de sangue realizada em Oriximiná. A população está sendo convidada a participar da iniciativa e contribuir para a manutenção dos estoques de sangue essenciais para atendimentos de emergência, cirurgias e pacientes com doenças hematológicas e oncológicas. A ação deve ser realizada no Centro de Especialidades Médicas ao lado do Hospital Municipal de Oriximiná. O horário de atendimento inicia às 7 horas da manhã e encerra às 5 da tarde durante os 2 dias de campanha, como explica a Regiane Dias, assistente social do Hemocentro Regional de Santarém.
É o horário de funcionamento da ação, que será das 7 horas da manhã até as 17 horas da tarde, dos dias 7 e 8 de novembro. A ação será realizada no Centro de Especialidades Médicas, situado na Rua Barão do Rio Branco, ao lado do Hospital Municipal de Oriximiná. Lembramos que a doação de sangue é necessária para manter o estoque suficiente para atender emergências, cirurgias eletivas e pacientes com doenças hematológicas e oncológicas.
Com a aproximação do final de ano e das férias escolares, a demanda por sangue costuma aumentar. É essencial que o banco de sangue esteja abastecido para atender emergências e possíveis acidentes durante esse período, como destaca a Rejane, salientando a importância dos doadores de tipagem sanguínea O negativo se fazerem presente neste momento.
Lembramos também que estamos entrando no período de festividades do final de ano, aonde as férias escolares também estará presente e precisamos que nossos estoques estejam abastecidos. Todos os dias, em acidentes ou cirurgias, aparecem pessoas precisando de transfusão, mostrando o motivo de mantermos o banco de sangue sempre abastecido. E nesse momento, aproveitamos também para convocar os nossos doadores da tipagem O negativa, pois é a tipagem universal e necessária todos os dias nas urgências e emergências dos hospitais.
Para doar sangue é preciso seguir alguns critérios. Estar bem alimentado, ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 devem estar acompanhados de responsável legal e apresentar um documento oficial com foto. Em Santarém, o Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Semcult abriu edital para credenciamento de pareceristas culturais. O credenciamento é direcionado para pessoas físicas e jurídicas na modalidade de microempreendedor individual. Acompanhe com o Neucelino Santarém.
A Secretaria de Cultura Semcult do município de Parintins lançou um edital de credenciamento para a formação de um banco de pareceristas. Esse banco será composto por profissionais que irão atuar na seleção e avaliação de projetos culturais inscritos em futuros editais e convocações culturais promovidas pela Semcult. O credenciamento é direcionado a pessoas físicas e jurídicas, modalidade MEI, de todo o território nacional que possuem experiência comprovada nas áreas culturais especificadas no edital. Entre as áreas contempladas estão artes visuais, artesanato, audiovisual, música, artes cênicas e literatura. Os pareceristas serão responsáveis por emitir avaliações técnicas e atribuir notas justificadas, contribuindo para a transparência e a qualidade dos processos de seleção cultural no município. Os interessados devem atender alguns requisitos específicos, como ter idade mínima de 24 anos e comprovar pelo menos 5 anos de experiência na área de atuação escolhida. A inscrição é exclusivamente online e estará aberta entre os dias 4 e 15 de novembro de 2024, através do e-mail credenciamentosparintins@gmail.com. O secretário de Cultura do município de Parintins, Raiz Santos, destaca a importância da criação do grupo de profissionais para o andamento do certame.
A criação de um banco de dados de avaliadores é um passo importante para o fortalecimento e a transparência na avaliação de projetos culturais em Parintins. Com a experiência de profissionais especializados, asseguramos que cada iniciativa cultural receba uma análise criteriosa e justa.
Será necessário enviar a documentação exigida em formato PDF, incluindo comprovante de residência, diploma ou certificado, além de portfólios ou contratos que comprovem a atuação no setor cultural. Aqueles selecionados serão contratados sem necessidade de licitação, com base na Lei 14.133/2021, e atuarão remotamente de acordo com a demanda de projetos vinculados à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PENAB em Parintins. O edital pode ser conferido no link drive.google.com/drivefolders. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Indenização pela escravidão? Vocês, amigas e amigos, sabem que a prática da escravidão no Brasil foi mantida por mais de 300 anos. A primeira lei que condenou a escravidão como crime só foi aprovada em 1888 e é conhecida como Lei Áurea. Mas, na prática, ela favoreceu os senhores e escravos. Ela proibiu que a escravidão continuasse, mas não cobrou nada dos senhores que a colocaram em prática. Pelo contrário, como os escravizados libertos não receberam nada de indenização, só tiveram dois caminhos: ou se aventurar em grupos nas florestas e criar comunidades quilombolas, ou ir às cidades e, sem dinheiro e analfabetos, ocupar áreas de periferia e construir algum tipo de barraco e aceitar qualquer tipo de trabalho para sobreviver. Os senhores se viram livres dos escravos sem custos e livres para explorar outros trabalhadores que, muito pobres, aceitaram viver nas fazendas sem nenhum tipo de contrato e realizando tudo o que os proprietários exigiam deles. Essa liberdade de explorar sem controle e garantia mínima de direitos continuou até a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963, e mesmo assim continua até hoje, até mesmo na forma de escravidão. Pois bem, voltou a reivindicação de indenização pela escravidão. E voltou porque uma pesquisa comprovou que o Banco do Brasil financiou o tráfico de escravos durante o século XIX. O banco já reconheceu essa prática e fez um pedido público de desculpas. Mas o Ministério Público está exigindo que ele apresente o que fará em favor dos descendentes dos escravos. E a Uniafro, União de Núcleos de Educação Popular para Negros, Negras e Classe Trabalhadora, fez um cálculo utilizando a pesquisa e defende a proposta de que o banco deveria pagar 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Se o Banco do Brasil for obrigado a pagar por seu crime esse tanto de reais, imaginem quanto os descendentes dos senhores de escravos e terra, as empresas escravistas e os países europeus deveriam pagar. E se isso é o justo, por que não se exige que paguem? Com certeza, porque os lucros da escravidão estão ainda servindo para corromper a justiça. E porque os dependentes dos escravizados ainda não estão tão unidos para exigir seus direitos.
Encerra aqui a edição de número 4.086 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Neuzelino Santarém, Daniela Pantoja, Anderlei Oliveira, Tânia Freitas e Felipe Gustavo. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.